política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Maurício Sobrinho.
Agora em Santa Cruz, 8 da manhã, mais 5 minutos, 8 e 5. Muita gente sentindo a diferença na apresentação desses últimos dois dias do programa Rádio Debate, pela Polo FM, devido à ausência do companheiro Ney Lima, que está à viagem. A gente traz aqui os fatos mais importantes que rolou de ontem para hoje no mundo da política do Brasil, de Pernambuco e da nossa região. Né? Os componentes deste programa já apostos para lhe proporcionar as opiniões, né? O Hinaldo, o Magno e a equipe interna da Rádio Polo FM para falar sobre a política, para falar os bastidores, o que rolou nos bastidores da política de ontem para hoje. Oito horas, seis minutos. Muito bom dia, Romanique.
Bom dia, Maurício. Só uma pergunta, Maurício. Ah, quando tem esses show assim, é uns dois dias acampado, é? Em shows, mais ou menos, pessoal. Esse show grande, né?
Eu não tenho conhecimento porque eu não ando muito nesses shows.
Porque você disse ontem que tinha ido em um show muito bom na sua juventude, aí tinha uns dois dias acampado, acaba que nem ia passar o mesmo, assim, mais ou menos. Uns dois dias acampado, não.
Ele vai tirar sua calça pelo pescoço sem desabotoar o cinto.
Foi massa que disse. Massa era até quem tá... Eu vi no Facebook ontem você colocando, viu?
Não brinque, não.
Não apague mais, não, que eu já gravei no Facebook, viu?
Não,
bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Um bom dia ao nosso amigo Thales Maia, aqui acompanhando também o Rádio Debate.
Bom dia, Maurício, bom dia. Romanique, bom dia Márcia Jobs, que está aqui ainda no estúdio. Bom dia a todos os ouvintes de Santa Cruz, Capibaribe e região. Eu me desculpar aqui minha ausência de ontem, inclusive o Maurício estava aqui reclamando, porque avisou minha presença. Ontem eu tive uma viagem de última hora no Recife, tive que me dirigir à cidade do Recife, por isso não comparecimento, mas hoje estou aqui para debater os assuntos que estão na pauta do programa. Meu bom dia.
Bom dia para você, não tem nada que se desculpar. Isso acontece, a correria do dia a dia. Eu tinha avisado que você estava chegando, né? Eu estava chegando e por um motivo superior isso não aconteceu, mas é por demais justificável. 8 da manhã, mais 8 minutos, no blog de Naldo Sampaio, né? Aécio almoça hoje, no Recife, na casa do governador Eduardo Campos. Vamos ouvir.
Blog do Hinaldo Sampaio. Aécio almoça nesta sexta-feira, no Recife, na casa do governador. O senador e presidenciável Aécio Neves, do PSDB, estará nesta sexta-feira no Recife para cumprimento de uma agenda que não foi previamente divulgada. Ele terá um encontro com as lideranças do seu partido e depois segue para um almoço reservado na casa do governador Eduardo Campos, no bairro de Dois Irmãos. O senador mineiro tenta arrancar um compromisso do governador, que terá o apoio dele no eventual segundo turno. Só que Eduardo Campos está resistindo a assumir esse compromisso. Ele continua conversando com o ex-presidente Lula por meio de amigos comuns e está convencido de duas coisas. Primeira, se não for para o segundo turno, Lula irá pedir sua neutralidade. Segunda, se for para o segundo turno com Dilma, é favorito para ganhar a eleição com o apoio de Aécio.
É, 8 horas 9 minutos, e esse encontro tem tudo a ver realmente com as possíveis eleições para o segundo turno, o Thales, concorda com a matéria do Hinaldo em relação a isso?
Com certeza, né? O PSB e o PSDB já vem negociando há bastante tempo, né? Tanto nas eleições, né, nacionais, onde o PSDB terá o candidato a presidente, Eduardo Campos também será um pré-candidato a presidente, mas eles estão negociando nos estados, né? Essas alianças, alguns onde não tiver candidato do PSB ou do PSDB, estão fazendo alianças em vários estados. Eu posso citar aqui Minas Gerais, né? O próprio São Paulo é um estado muito importante, e eu acho que a principal pauta foi o estado de São Paulo, né? A conversa desse almoço, provavelmente foi essa.
Você acha que esse lançamento da vereadora Michele Collas do PP ao governo do estado, será que é uma estratégia da oposição de tentar forçar em Pernambuco a realização do segundo turno?
Olha só, eu vejo como uma retaliação do Eduardo da Fonte, né? Ele que foi convidado pelo PSB, né? Nós soubemos pela imprensa, né? Não em nenhuma nota oficial do PSB, mas pela imprensa que o Eduardo da Fonte foi convidado para o Senado, para ser candidato a senador, né, na chapa do governador Eduardo Campos. Né, e de repente foi dada a notícia, né, de que o candidato ao Senado seria o Fernando Bezerra Coelho, né, aí, e o Eduardo da Fonte teria sido preterido. E aí, como uma resposta, ele lançou o nome dessa candidata, mas inclusive ele falou que iria conversar com Lula antes, né, com Dilma, com a cúpula do PT, para negociar aqui em Pernambuco. E eu acredito mais provável é que o Eduardo da Fonte se junte com o Armando Monteiro para as campanhas da sucessão do governo do estado de Pernambuco.
Romenique, esse almoço de hoje na casa do governador de Pernambuco, é segundo turno, é alianças, sua opinião?
Com certeza a pauta das eleições de 2014 vai estar como sobremesa desse almoço, né? E aí, qual seria a situação? Concordo com o Thales que a eleição do estado de São Paulo vai estar nessa pauta, né? O PSB e o PSDB começa a haver alguns conflitos em alguns estados, exemplo da Paraíba e São Paulo, já que o governador Eduardo Campos tem em sua mão, fornecido principalmente pela rede, uma pesquisa onde a população de São Paulo não aceita mais PSDB e PT e quer uma renovação de siglas, né, partidárias em São Paulo. E o Eduardo Campos está se convencendo em pôr um candidato lá, pegando assim um pouco do eleitorado do PSDB, que vem dentro de uma bandeira branca para se disputar esse primeiro turno. Agora, que outro ponto importante que temos que destacar nessa conversa será uma provável ida do segundo turno de um dos dois, né? A bandeira branca no primeiro turno, para quem chegar no segundo turno ser apoiado pelo outro. E aí o PT tem que estar com as barbas de Lula no molho, né? Por quê? A presidente Dilma e o ex-presidente Lula têm que observar o seguinte: essa união PSB e PSDB pode viabilizar um apoio em segundo turno. Por exemplo, se o PT for com o PSDB, existia uma possibilidade do Eduardo Campos apoiar Lula, apoiar a presidente Dilma. Só que essa aproximação PSB-PSDB pode distanciar em muito, mais do que já está, o PSB do PT. E aí, não pense que depois, sem conversas da Dilma com o Eduardo, do Lula com o Eduardo, depois conseguir um apoio num provável segundo turno, caso o PT vá com o PSDB para o segundo turno, de Eduardo Campos, vai ser muito difícil. Do PSDB não tem, né? Caso vá Dilma e Eduardo para um segundo turno, o PSDB com certeza apoia o Eduardo Campos. Não vai apoiar a Dilma de jeito nenhum. Agora, se for PSDB e PT, está se distanciando cada vez mais de um apoio do PSB no segundo turno. Eu acho que essa aproximação PSB-PSDB pode prejudicar muito a Dilma Rousseff. E hoje eu apostaria, se houvesse um segundo turno, eu acho que tem mais possibilidade de um Eduardo Campos estar disputando com a Dilma Rousseff do que o Aécio Neves. O Aécio Neves está muito alheio das eleições de 2014. Muito mesmo. E o Eduardo Campos está muito focado e muito animado. E ir para o segundo turno com o Eduardo Campos seria muito mais difícil do que disputar com o Aécio Neves. Portanto, o PT fique muito ligado nessas questões.
Michele Collas, que é a vereadora e possível lançamento dela a candidata do governo de Pernambuco.
Eu falava aqui em programas passados que o Eduardo Campos tinha um elefante para colocar dentro de uma caixinha de uma casinha de cachorro. Ou seja, eram muitos nomes para tentar colocar em um canto só. E chegou, e a capa está praticamente formada aí, né? Só falta agora oficializar o Paulo Câmara como governador, o Raul Henrique, PMDB, como vice-governador, que o Raul Henrique já dava certo como há muito tempo que seria o vice, né? Desde quando o Jarbas saiu da disputa, o Raul Henrique já era dado como certo como vice. O PSB na cabeça, só faltava definir o nome, e aí tudo indica que seja, de fato, o Paulo Câmara. E o interessante é que ficou mais um do PSB para o Senado, que foi o Fernando Bezerra Coelho, né? Ao invés de outro partido. E aí o que acontece? O PP não se agradou muito da situação, tanto que o deputado federal Eduardo da Fonte marcou uma reunião para hoje, assim que chegar de Brasília, né, com todo o diretório estadual do PP, para definir como o PP irá trilhar nessas eleições. E aí existe a possibilidade de lançar uma candidatura própria com a Michelle Collins, a filha do pastor Clayton Collins. A esposa do pastor Clayton Collins, né? E aí a situação. O PP sentiu, né? Estava muito bem cotado para... houve um distanciamento com o PTB, de certa forma. Uma aproximação do PSB, que na hora H foi afastado da preferência da população. Que o nome de Eduardo da Fonte estava ganhando um bom corpo na majoritária de Eduardo Campos. E aí o PP já vê a possibilidade de lançar uma candidatura tentando levar as eleições para o segundo turno. Que ontem nós comentávamos aqui que em Pernambuco não terá, se for essas duas candidaturas, Paulo Câmara versus Armando Monteiro, os demais partidos Nanico, exemplo do PSOL, PSTU, entre outros, não irão levar uma disputa ao segundo turno, não oferece perigo para levar uma eleição para o segundo turno. E aí seria Armando e Paulo Câmara ver quem teria mais voto, né? E agora, com o PP podendo lançar uma candidatura própria, possa ser que, de fato, tenha essa possibilidade, comece a surgir essa possibilidade das oposições levar essa disputa em Pernambuco para o segundo turno. Mas aí a gente já começa a observar, né? A insatisfação de Eduardo da Fonte, que eu não acredito, não. Mas ele ainda pode caminhar com o Eduardo Campos como deputado federal, eu não acredito. Sinceramente, depois do cara estar cotado para o Senado, ao lado de Eduardo Campos, cotado para o Senado, ao lado de Armando Monteiro, e aí a preferência hoje é do PT, do lado de Armando Monteiro, e Eduardo colocou mais uma vez o PSB também no Senado, eu não acredito que Eduardo da Fonte irá apoiar o Paulo Câmara. Possa ser que apoie, mas eu não acredito. E aí tem a possibilidade sim do PP lançar uma candidatura ao Estado para que as oposições venham levar uma disputa para o segundo turno. Começa a surgir essa possibilidade, né? E só mais uma questão, Maurício. Além do Eduardo da Fonte, eu também não acho que o João Lira tenha ficado muito satisfeito de estar de fora dessa capa majoritária, não. Disseram que foi uma conversa muito rápida entre João Lira e Eduardo Campos, e numa conversa muito rápida, às vezes alguém saia muito machucado, né? E aí o Eduardo Campos tem que tomar cuidado, porque muita gente, por conta dessas exclusões, pode fazer algum corpo mole. E quem está com a caneta agora é o João Lira.
8 da manhã, mais 18 minutos. 8:18, nós vamos ao bloco. E daqui a pouquinho vamos ao debate, né, também ainda do blog do Magno Martins. PSB transfere anúncio de chapa para a próxima segunda-feira. Já, já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
8 da manhã, 25 minutos, da Rádio Polo FM, programa Rádio Debate. Hoje, ainda com a ausência do companheiro Ney Lima, que está em viagem, na próxima segunda-feira estará de volta aqui ao programa, ele que é o titular deste programa, apresentador titular. Bom, do blog Magno Martins, PSB transfere anúncio de chapa para a próxima segunda-feira, antecedendo assim a semana do carnaval. Márcia Arantes.
Blog do Magno Martins, PSB transfere anúncio de chapa para segunda-feira. A assessoria de comunicação do Partido Socialista Brasileiro, PSB, informou por meio de nota enviada à imprensa que o anúncio da candidatura da legenda ao governo de Pernambuco, inicialmente agendado para hoje, dia 21, foi adiado para a próxima segunda-feira, dia 24, devido à incompatibilidade da agenda do governador Eduardo Campos. Ouça a nota enviada pela equipe de comunicação do PSB. Informamos que o evento de anúncio da candidatura do PSB ao governo de Pernambuco, inicialmente marcado para esta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, foi transferido para a próxima segunda-feira, 24 de fevereiro, às 10 horas, no auditório do Recife Monte Hotel, em Boa Viagem. Esclarecemos que o adiamento se deve à incompatibilidade da agenda do governador Eduardo Campos, que tem compromisso oficial ao meio-dia e à tarde embarca para o Rio Grande do Sul. Assessoria de Comunicação do Partido Socialista Brasileiro.
8:26. Tá aí, eu tô na ponta da linha já com o Magno Martins. Magno, existem versões de que o vice-governador João Lira, Neto, boicotaria e não iria comparecer ao evento. Quais são os motivos desse mal-estar dele? Outro tema, a direção estadual do PP deverá lançar a candidatura da pastora vereadora do Recife, Michele Collins, ao governo do estado hoje, né? O presidente do partido, Eduardo da Fonte, vai apoiar ela ou realmente ele vai estar livre para marchar com Paulo Câmara do PSB, como com o senador Armando Monteiro do PTB? Bom dia, Magno.
Bom dia, Maurício. Bom dia, ouvinte, São Paulo. Primeiro, esse adiamento foi provocado pelo mal-estar o vice-governador João Lira Neto. Esse processo da escolha de Paulo Câmara, como nós antecipamos ontem, ele foi muito mal administrado, do ponto de vista da interlocução do governador João Lira. João Lira achou que deveria ter sido comunicado com mais antecedência. Ele soube do anúncio do candidato pelos blogs, pela internet, portanto, e não gostou. E teve uma conversa muito dura com o governador no final da tarde, uma conversa de mais de 4 horas. O governador resolveu adiar o anúncio, que estava marcado para hoje, para a próxima segunda-feira, porque temia que ele não comparecesse ao anúncio. E aí poderia gerar outras interpretações, como a de que ele estaria rompido com o governador. Então, para evitar isso, o governador preferiu marcar para a próxima segunda-feira este anúncio formal. Isso não significa dizer que João Lira vai romper ou vai se afastar da base governista. Pelo contrário, ele vai continuar as conversações ao longo deste final de semana com o governador, e ele certamente vai compreender todo esse processo e se engajar na candidatura de Paulo Câmara.
Enquanto a questão da vereadora Michele Collins ao governo do estado,
a questão da Michele Collins, foi uma reação do PT diante da frustração de não ter o deputado Eduardo da Fonte ter sido escolhido como candidato ao Senado. Havia uma expectativa de ele participar como representante do PT na chapa do PSB como candidato ao senador. Como não houve esse convite formal, essa abertura da presença do PT na chapa, Eduardo da Fonte reagiu, já tinha na mão essa carta na manga aí, em relação a Michele Collins, que é vereadora do Recife, teve mais de 10 mil votos, e hoje o PT vai lançar essa candidatura de Michele sob o pretexto e o argumento de que as oposições querem provocar um segundo turno nas eleições aqui em Pernambuco.
Magno, bom dia, Romenick. Veja só, Magno, existe a possibilidade ainda, nessa chapa da Michele, o Eduardo da Fonte ser candidato ao Senado, ou ele iria para um bloco de deputados federais e tentar puxar nomes?
Não, Eduardo da Fonte, ele é candidato à reeleição. Ele é deputado federal, vai para a reeleição, e não há chance de ele vir a ser candidato a senador na chapa de Armando Monteiro. Ele quer continuar na Câmara dos Deputados, hoje é o líder de um bloco lá no Congresso Nacional, e pelo seu projeto, conforme uma conversa que eu tive com ele ontem, o projeto dele agora é continuar na Câmara dos Deputados.
Ok, Magno, bom dia para você. Obrigado pela participação no programa.
Obrigado e um abraço.
8:30. Deixa eu perguntar aqui pro Rumenick. Você quer ainda falar sobre esse assunto?
Não, eu teria uma pergunta ao Thales, né? Que. Como tá, aproveitar o Thales aqui, né? Porque, numa das conversas, o Eduardo da Fonte disse que também iria sentar com o PROS, né? Já que ele lidera na Câmara Federal o PP.
Um bloco,
é o PP e o PROS. E aí, nessa chapa do para deputado federal, onde Eduardo busca a reeleição. Se o PROS estaria, já que o representante do PROS no estado de Pernambuco é o deputado federal José Augusto Maia, e o Thales está no PROS, não é? E tem esse contato mais do que ninguém com a presidente estadual do PROS, é, né? Se o PROS acompanharia esse projeto político do PP, né? Porque sabemos da ligação que o deputado federal José Augusto Maia tem com o senador Armando Monteiro e pré-candidato a governo do estado, né? Mas aí seria muito vantajoso também para o José Augusto Maia estar em um chapão onde tem Cleito Colles e o Eduardo da Fonte. Não teria dúvida de estar em um chapão, eu acho que não teria dúvida nenhuma de estar em um chapão como esse. Mas e aí, tem essa possibilidade do PROS seguir o Eduardo da Fonte ou ficaria com o Armando Monteiro? Essa seria minha pergunta, se o Thales estaria por dentro dessas conversas, né?
Assim, com certeza, né? O PROS, ele é um partido que ele, desde o início, né, quando nós assumimos aqui o comando no estado de Pernambuco, que nós estamos alinhados com o projeto de Armando Monteiro, né? Então, quer dizer, sempre que se fala no plano majoritário, né, não está 100% definido, porque as convenções ainda estão por perto, mas as conversas com o pessoal da direção executiva do partido é de caminhar junto com o Armando Monteiro, e meu pai tem praticamente 97% de apoio nesse projeto de continuar no plano na majoritária de Armando Monteiro. Embora não impede, né, o partido pode estar na majoritária com um e na proporcional com o outro. Né, de na proporcional se juntar com o Eduardo da Fonte, que também já vem sendo bem amadurecido essas conversas, né, desde o ano passado, mas que ficou um pouco frustrado depois desse convite, dessa possibilidade do Eduardo da Fonte se juntar com o Eduardo Campos, né, que aí não haveria essa possibilidade dessa chapinha com o PP, mas pode ser que na majoritária fique coligado com o PTB e na proporcional, na chapinha de deputado federal, fique coligado com o Eduardo da Fonte. Isso é uma possibilidade. Mas aí nós não sabemos ainda se realmente essa chapa de Eduardo da Fonte, de Michele Colles, vai prosperar. Eu ainda acredito que ele volta para o palanque de Armando Monteiro. Eu acho que isso aí é uma questão apenas de tempo, né, de amadurecimento, de conversas. Com certeza, Armando Monteiro vai se aproveitar, né, dessa raiva, essa tristeza do Eduardo da Fonte ter frustrado essa candidatura para o Senado, como ele já afirmou que tem o desejo de voltar para a reeleição, né, no caso deputado federal, e isso aí não impediria de forma nenhuma ele se coligar com o próprio Armando Monteiro, até com um palanque, né, sólido e forte, né, e competitivo para a sucessão do governo do estado de Pernambuco.
Deixa eu perguntar aqui ao Thales, fugindo aí já desse tema, Thales, um fato que chama a atenção de Paulo Câmara, que ele é secretário da Fazenda, na secretaria essa que nos últimos anos vem aterrorizando os confeccionistas de Santa Cruz e da região do Polo. Qual a tua opinião em relação a isso?
Como estávamos aqui, inclusive, conversando nos bastidores, né, em off, né, o nome de Paulo Câmara foi um nome muito bom para o Eduardo Campos, né, tem um perfil técnico, tem o mesmo perfil, se você olhar em foto, pensa até que ele é irmão do Geraldo Júlio, sim, pela aparência física, né, o perfil, né, o quase o mesmo do Geraldo Júlio, prefeito do Recife, é um nome que não tem praticamente rejeição dentro do estado de Pernambuco, porque não foi candidato a nada ainda, representa o novo, né, como a própria mídia, né, fala por aí, mas aqui para essa região vai ficar um pouco complicado, né, ele vir aqui saber que os sulanqueiros santacruzenses sofreram bastante retaliação, né, com a Secretaria da Fazenda aqui, inclusive já houveram diversas manifestações, né, isso aqui a gente não precisa nem contar, porque isso aí foi vivido no dia a dia da população aqui da cidade, né, quanta retaliação os chulaqueiros aqui tiveram com a própria Secretaria da Fazenda. Né, isso é um discurso para a própria oposição aqui em Santa Cruz Capibaribe, ao pedir voto para o Armando Monteiro e titular ele como inimigo dos chulaqueiros aqui de Santa Cruz. Vai ficar um pouco complicado de emplacar, né, esses votos. Nós sabemos também que o próprio Eduardo Campos é um pouco desgastado aqui, né, em Santa Cruz Capibaribe, devido à sua ausência e poucas ações aqui no município de Santa Cruz, né? E além disso, atrelado a um candidato que, para a nossa região, é um pouco complicado se pedir votos, né? Mas aí ele vai ter o apoio do prefeito Edson Vieira, que por sinal está, pelas pesquisas, bem avaliado. Pode ser que um grupo ainda siga, né, esse apoio a Paulo Câmara. Mas aí, vamos lá, eu acho que é uma chapa, todas duas, tanto a de Armando Monteiro quanto a de Paulo Câmara, bastante competitivos, não só aqui dessa região, mas também todo o estado de Pernambuco.
Romerick, tem a mesma opinião?
O nome do Paulo Câmara foi o que mais agregou, né? O Eduardo Campos tem essa habilidade, que ele foi o que mais agregou a base governista, né? Porque primeiro você tem que manter os seus, para depois conquistar os demais. E nessa questão de manter os seus, o Paulo Câmara, ele foi o que mais agregou. Observamos aí que insatisfações ficaram. O adiamento para a próxima semana do anúncio é para tentar convencer o João Lira Neto a estar presente no anúncio, para não mostrar rompimento. Já que se demonstrou uma insatisfação tremenda do PP. Isso foi um momento de como eu... Nós estávamos conversando aqui, um momento de raiva do PP, um momento de insatisfação. Do nada lançou o nome da esposa do Cleiton Collins como para mostrar, ó, nós estamos aqui, não ficamos satisfeitos, né? Houve sim, houve insatisfações, mas foi o que mais agregou, e o Eduardo Campos tem essa habilidade e percebeu isso aí, né? O Tadeu Alencar já não agregava tanto, como foi demonstrado, o Danilo Cabral, o Maurício Hans, e aí era o nome que mais agregava. Outro nome que agregava talvez mais do que o Paulo Câmara era o Geraldo Júlio. Só que a população do Recife, em uma pesquisa a qual o Eduardo Campos teve acesso, né, que foi feita em Recife, demonstrava que a região metropolitana não iria ficar satisfeita com a saída de Geraldo Júlio à frente da Prefeitura do Recife. E aí você ter um desgaste na região metropolitana não seria muito bom. Então, por isso que foi o nome do Paulo Câmara. Concordo plenamente com Thales, e esse já é o discurso que está sendo utilizado pela oposição em Santa Cruz do Capibaribe. Vai ser intitulado no Paulo Câmara, pela oposição de Santa Cruz do Capibaribe, o inimigo dos sulanqueiros, né? O sulanqueiro que sentiu o arrocho fiscal nos últimos meses, né? Que projetos estariam sendo elaborados para tentar contribuir na tentativa de não apertar tanto o sulanqueiro, mas que até agora propostas não foram mostradas, não se mostraram, né? Se daria um prazo, mas até agora a proposta não foi entregue à região. E aí ontem o Fernando Aragão, na Câmara de Vereadores, no uso da tribuna, já apresentou esse discurso que o Thales acabou de apontar aqui, já observando que a oposição está afinada no discurso contra o Paulo Câmara, né? Já vai ser intitulado, e se pegar, vai ser difícil tirar essa imagem aqui em Santa Cruz do Capibaribe. O grupo do prefeito Edson Vieira e do deputado estadual Diogo Moraes vai ter que desmanchar e vai ter dificuldades, né? Porque, de fato, os sulanqueiros sentiram isso com os diversos carros da fiscalização da Secretaria da Fazenda aqui na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. Vai ser muito difícil tirar esse discurso da oposição, que a oposição iniciou ontem, principalmente pelo vereador Fernando Aragão, do inimigo dos sulanqueiros, que seria o Paulo Câmara.
Agora, venhamos e convenhamos, nesse frigir dos ovos, porque para a Prefeitura do Recife, a candidatura ficou embutida, e houve especulação dos meios de comunicação, dos experts do assunto, em relação ao nome que seria o do Eduardo Campos. Ele puxou a carta da manga e divulgou de última hora, derrubou todo mundo do palanque.
Exato, né?
Será que é Paulo Câmara mesmo? Segunda-feira a gente sabe.
Segunda-feira, é por isso que ainda não pode fechar 100%. Mas acabou, como eu falei ontem aqui, né? O Magno, ele atirava muito. Aí chegou no denominador comum na última quarta-feira, né, que o nome que estava ganhando corpo era o Paulo Câmara. O Hinaldo mesmo começou nessa linha, não tinha dito ainda nenhum nome, mas quando foi na quarta também, apostou suas fichas no Paulo Câmara. O Hinaldo ainda não tinha feito nenhuma aposta. E os demais meios de comunicação da região metropolitana, que vive o dia a dia, que tem repórter, né, exclusivo para acompanhar isso, na cozinha dos políticos, começaram essa aposta fechada no Paulo Câmara. Eu acho que não... Eu acho que o nome é esse mesmo. Agora sim,
se não for,
dá pra ter uma certeza. Mas se não for,
demais.
Vai ser uma rasteira no meio de comunicações da região metropolitana tamanha.
Derrubar tudo.
Vai derrubar
mas
tudo.
Mas eu acredito que não teremos surpresa, né? Acho que o próprio presidente do PSB, o Silene Guedes, confirmou para a imprensa que o próprio nome, que o nome seria o de Paulo
Câmara. Acho que o único nome certo mesmo que pode apostar é o Raul Henrique Navis. Porque esse já vem há mais de mês, né? E não saiu do páreo. O vice
ninguém
né?
conseguiu encaixar outro nome. Ninguém conseguiu.
O vice já se tinha há tempo. É. Só faltava o governador e o senador. Né? O Raul Henrique aposta 100%. Os outros ainda é na base dos 95%. Não vamos ficar em 100, não, para não cair do cavalo.
Você acredita que segunda-feira sai o nome?
Eu acho que daqui para quarta-feira.
Você acredita, Thales? Segunda-feira sai o nome?
Eu acho que sai na segunda-feira. Apostaria segunda-feira mesmo.
8 horas e 41 minutos. O próximo tema será o local do blog do Melk. Prefeitura de Santa Cruz deve ter concurso público. Já, já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
8 horas e 49 minutos na política local, no blog do Melk Lima. O concurso público realizado pela Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Márcia Arantes.
Blog do Melk Lima. Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe deve ter concurso público. A Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe enviou esse mês à Câmara Municipal de Vereadores o projeto de lei número 004/2014, onde o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo a abrir concurso público na área de saúde. O projeto foi aprovado por unanimidade em primeira votação na noite desta quinta-feira, 20 de fevereiro, e deverá ser votada na última chamada na próxima semana, provavelmente na manhã da terça-feira, 25 de fevereiro. Se aprovado pela Câmara de Vereadores, serão disponibilizadas 98 vagas para médicos das mais variadas especialidades.
Thales, deveremos ter futuramente a realização do concurso público na área de saúde. Muitos vereadores destacaram na reunião que seria melhor a realização de um concurso no âmbito geral, já que também está nos planos da Prefeitura a construção de diversas creches. Você concorda?
Plenamente, não é, Maurício? Nós sabemos que, claro, é necessário, inclusive plausível, a questão do concurso público. Ele pode até fazer setorizado, primeiro saúde, depois educação, depois outras secretarias.
Separadamente.
Eu não vejo nenhum problema, mas desde que sejam atendidas também as outras áreas. Nós sabemos que hoje a Prefeitura está com folha de pagamentos inchada, né, vários servidores contratados e cargos comissionados que deverão ser substituídos por efetivos, né, aquelas pessoas que passam em concurso público para exercer a tal função. Né, eu não acho assim que seria, altamente plausível esse concurso público da área de saúde e necessário também, principalmente na questão dos médicos e das especialidades. Mas também é necessário que se faça com as outras áreas, né, que sejam atendidas todas as outras secretarias, né, principalmente a da Prefeitura Municipal, dos setores administrativos, é um setor, né, que necessitamos de um maior número de efetivos no trabalho do dia a dia.
O que nós comentávamos aqui agora há pouquinho é em relação à inscrição na área de saúde de médicos, né? São frustrantes os concursos públicos de algumas cidades. Eu não vi aqui que no último concurso, eu até comentei aqui com você, no concurso realizado pelo prefeito de Augusto, mas teve médicos, né? E outros inscritos na época. E o que nós temos observado e testemunhado, Thales, é que as cidades estão, elas ficam sem ninguém nessa área, principalmente do médico, né? Do médico para as prefeituras, ninguém se inscreve. É a falta de médico, é o interesse?
Primeiro a falta, segundo o desinteresse de vir para o interior. Né? Isso aí nós sabemos, meu pai quando foi prefeito, aquele Tonho do Pará teve essas mesmas dificuldades e o Edson Vieira também não está sendo diferente. Nós sabemos que a quantidade de médicos no estado de Pernambuco e no Brasil é um quantitativo muito pequeno para suprir essa necessidade. Aquele médico que realmente são bons, principalmente os das especialidades, eles preferem estar em sua clínica, né? Que recebe lá o seu, sua consulta a 100, 150 reais, nós sabemos que existe por aí, e não receber um salário que nós sabemos que não é suficiente para o padrão de um médico. Eu não sei, na reportagem, acho que não saiu, né, o valor, o salário dos médicos para poder comparar, mas no edital, se já foi lançado, já devem ter, né, os valores dos salários, que com certeza não vai ser esse salário tão, tão alto, né, e tão desejado pelos médicos. Por isso esse pouco quantitativo de inscrições. Mas Santa Cruz é uma cidade, né, polo, uma região, uma cidade já de um alto porte, e pode ser que sim, que sejam atraídos vários médicos dessa região para tentar sua, ser efetivo e sua estabilidade financeira.
Romanique.
É, eu concordo que talvez o nome de Santa Cruz do Capibaribe, por ser uma cidade polo, talvez tenha um número maior de inscritos, né, nesse concurso público de especialidades médicas. Foi uma decisão acertada da Prefeitura, né, uma decisão acertada também da Câmara de Vereadores em aprovar esse projeto, né, mas como nós estávamos conversando, Maurício, em cidades vizinhas, eu participei do concurso de Brejo da Madre de Deus e acompanhei, né, acompanhei as inscrições, número de vagas e tudo mais, e eu achei uma decepção o número de inscrições de médicos especialistas, né? Infelizmente, é uma necessidade da população, mas que existe pouco interesse, né, de vir ao interior, né, de trabalhar em uma cidade pequena, vir ao interior. O salário, às vezes, que está em um edital, né, acaba não sendo atrativo para que esses médicos venham fazer esse concurso, e vamos esperar. Eu torço para que esse concurso dê certo e que vários médicos se inscrevam e que possam entrar no quadro da Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe. Concordo também com o Thales na questão de outras áreas, né? Estamos aí observando que vai haver 3 novas creches. Novos centros educacionais estão para ser inaugurados a partir do dia 15, se eu não estou enganado, é dia 17. Né? E 3 novas creches estão para ser construídas. Houve na creche do Oscarzão uma espécie de seleção, né, para um contrato, não um concurso, mas sim uma seleção, né, que é um contrato temporário, não é um concurso público. Então, aqui na área da educação também já necessita de novos professores. A Guarda Municipal é uma das reivindicações da Guarda Municipal, dentro daqueles protestos, é que haja concurso para novos guardas municipais, porque, segundo os mesmos, o número de guardas municipais o efetivo é pequeno para Santa Cruz do Capibaribe. E observamos também outras áreas onde já foi abordado que a folha está inchada devido a contratos, e o Tribunal de Contas do Estado, Maurício, recomenda a todas as prefeituras numa situação como essa de que tenha concurso. E aí esperamos que, como foi anunciado para a saúde, que seja setorial, né? Vamos ter aí da saúde e depois outras áreas. Houve também, só para lembrar, aquela tentativa de se fazer um concurso dos agentes de endemias, que não foi, depois esqueceu. Depois daquele problema que houve no edital, que houve um erro enorme naquele edital dos agentes de endemias, não houve depois um conserto para se fazer o concurso. E simplesmente engavetaram. Então, é de se observar que também necessita de agentes de endemias em Santa Cruz do Capibaribe, um concurso para o mesmo.
Se você verificar, só pegando uma deixa aqui de Rumenick, né, o último concurso geral, né, de todas as secretarias foi feito na gestão de José Augusto Maia. Né, na gestão do Tonho do Pará teve concurso? Teve, mas foi para agente de saúde.
Não.
Foi para professor.
Vamos consertar, Thales. O último concurso geral que houve, de fato, foi na gestão de José Augusto Maia, em 2003, se eu não estou enganado. E o último concurso que teve foi ainda na gestão de José Augusto Maia, em 2008, para agentes de saúde, guardas municipais e professores. Na gestão de Toninho, não houve. Esse pessoal foi chamado na gestão de Toninho, mas o concurso...
Caso, eu fui confundido. O último concurso que teve foi nessa área, realmente. Agentes de saúde, professores e guardas municipais. Também fala-se aí da questão dos agentes de trânsito, né? O prefeito fala que tem o desejo de criar uma autarquia e para isso teria que fazer um concurso para agentes de trânsito, e não que o trânsito não fique mais sob os cuidados da Guarda Municipal, e sim dessa nova equipe. Então, quer dizer, nós temos aí um quantitativo enorme de tempo, né, um enorme lapso temporal sem concurso público aqui em Santa Cruz. Enquanto isso, autoriza, né, o poder público a contratar sem concurso público os servidores. Tem outra ação também por parte do Ministério Público. Eu não sei se já foi iniciado aqui em Santa Cruz, mas eu acredito que não, né, mas por parte do Ministério Público de Pernambuco, de todos os órgãos, né, tanto do Estado, dos municípios, das autarquias e etc., de ter um quantitativo, uma porcentagem, se eu não me engano, no mínimo seriam 60% a 70%, obrigatoriamente teriam que ser de efetivos, né, o corpo administrativo de todos os órgãos. Né, estava para ser trabalhado, né, no âmbito do Estado de Pernambuco com ação civil pública para que isso ocorresse. Né, mas eu não sei em que pé anda, mas acho que em breve deve ser amadurecido isso aí. Então, quer dizer, todos os municípios devem estar preparados para essa nova recomendação do Ministério Público.
A reunião da Câmara, Rumenick, ontem 15 vereadores discussaram em mais uma reunião. E um dos temas principais foram o Taboquinha Fest e a situação da PE 160. Você acompanhou a reunião? Quais os pontos que você destaca?
Chata.
Uma reunião chata pra caramba, né? Você passa a noite escutando 15 vereadores discutindo o Taboquinha Fest. Não é a pessoa tem que escutar, porque no outro dia pode ser comentário político dos programas, né? Mas assim, eu acho que tanta situação se equivocou em tentar puxar e descredibilizar o Taboquinha Fest, como a oposição também entrar no jogo. Foi uma noite de discussões sem necessidade do Taboquinha Fest, né? Eu acho que são os sujos falando do mal lavado, infelizmente. Infelizmente, e aí a gente tem que ser grosso nessa situação. Outro ponto a se destacar, aí esse de fato é uma questão preocupante. Houve também temas como a água, levantada pelo vereador Elinho Aragão, e também da PS 160, que houve fortes críticas, principalmente do vereador Galego de Mourinha. E tanto da água, né, observamos que é necessário arrumar soluções. O povo está aí nessa seca, mesmo com a chuva que houve segunda-feira, mas só foi. Não deu para encher as mananciais, né? Mas o que eu observo é a população tendo que pagar R$150 de um carro com água, a Compesa anunciando que pode haver aumento sem chegar água nas torneiras, e é necessário que se observe essa situação. O outro ponto da PS 160, de fato. Começou uma operação tapa-buraco desde a semana passada, mas não foi do governo do Estado, não.
Onde?
Aqui na PS 160, mas não foi do governo do Estado, não. Foi um senhor com um carro de mão e uma pá, enchendo de terra os buracos da PS 160 para ganhar algum trocado. E que está, de certa forma, ajudando, que evita alguns acidentes, né? Mas que é uma vergonha para uma cidade onde temos... Para uma cidade, não, para duas, né? Que passa de Pão de Açúcar a Santa Cruz... São duas cidades que tem um prefeito aliado do governador, que é o Evilásio, e o prefeito Edson Vieira. É uma vergonha para uma cidade que tem um deputado estadual que se diz da cozinha do governador, que é o Diogo Moraes. E é uma vergonha também, porque não, do deputado federal José Augusto Maia. Né? Temos um deputado federal, que é o homem das emendas, que tanto se fala em emendas. E de 17 vereadores, que até há pouco tempo era aliado do governador, né? De 6 meses para cá, foi que 7 se desfiliaram, se desligaram do governador Eduardo Campos. Mas uma pista que passa aí vários turistas, vários compradores para vir ao Moda Centro de Santa Cruz, né? No mais, alguns destaques, rápido, Maurício, foi a questão da um certo desconforto que houve entre o Ernesto Maia e o presidente da sessão ontem, que foi o Afrânio Marques, né? Onde o Afrânio interrompeu o discurso do Ernesto Maia, alertando que ele tinha chamado de covarde, né? A frase do vereador Ernesto Maia foi que Afrânio teve uma atitude covarde, e o Afrânio abordou que ele teria lhe chamado de fato de covarde, acabou interrompendo por alguns minutos a fala do Ernesto Maia para o repreender. O Ernesto Maia não gostou, dizendo que era soberano na Câmara, na tribuna, e se o presidente tivesse achado que ele tinha quebrado o decoro parlamentar, que entrasse com um processo, né? Antes, o vereador Afrânio Marques também tinha alertado ao Carlinhos da Coab, né? O vereador Carlinhos da Coab. Esse foi o momento mais tenso da reunião, foi esse. Que, no mais, foi calmo. A não ser a discussão Taboquinha Fest, mas foi tranquilo. E o ponto engraçado que foi na hora das votações, né? Onde começou a se votar denominação de nome de creche, denominação de nome de centro. E aí o Dida Dinã ficou meio que perdido na história, disse: e que creches são essas? E que centros são esses? Aí disse: não, são umas creches ainda que estão para ser construídas e uns centros que estão para ser inaugurados. Ele disse: ainda que estão para ser construídos. Aí o Afrânio Marques abordou que antes do menino nascer tem que ter nome, né? Aí foi a parte engraçada da reunião da Câmara, né? Mas no mais, uma reunião tranquila.
Thales.
Eu acho que a política, até os próprios comentários aqui políticos, né, estão um pouco, vamos dizer assim, sem assunto, né? Eu acho esse o motivo
falta
da Câmara
de... tema polêmico.
Falta, né? Alguns temas. Acho que falta a oposição aí entrar mais em ação, né? Fazer novas cobranças. Nós sabemos que quando tem algum tema polêmico, a Câmara de Vereadores fica cheia. E ontem eu acredito que estava um pouco vazia, né, Romani, que acompanhou. E é por isso aí mesmo. Eu acho que o Taboquinha Fest não deveria ser um assunto para ser discutido na Câmara de Vereadores. Inclusive, na semana passada, quando o vereador Pipoca começou a tecer críticas, né, o vereador Elinho entrou e aí disse que teria coisas importantes para se tratar naquela reunião, ao invés de estar se falando de festa. Né, foi um evento que foi grandioso, né, a população sentiu e gostou, mas isso aí não deveria ser tema, né, da Câmara de Vereadores. Acho que uma cidade com tantos problemas como nós, como a nossa, né, principalmente depois de um acontecimento que foi na segunda-feira, as chuvas, né, os desastres, né, acho que tinha outros assuntos para serem discutidos na Câmara de Vereadores, né. E está aqui o Romenick, que falou, esclareceu um pouco sobre as falas da reunião, e nós sentimos isso, né, a falta de assunto, a falta de tema faz com que isso aconteça, né? E fale de assuntos que não deveriam ter sido tratados na Câmara de Vereadores.
9:04, vamos embora, Romani?
Embora, né? Até segunda, esperar nosso amigo
Ney. Segunda-feira você vai estar com o Ney. Garanto.
É, esperar nosso amigo.
Não é de mão dada, não. Aguardo que vem com o fundo grosso.
Você vai estar primeiro com ele, pela manhã.
Quer,
né? Agora, quem faz coisa é Márcio Arantes, né? E depois sobra pra gente. Você viu... Você ainda não viu, né? Você tá aqui na minha frente, eu estou com um computador aqui, a Márcia postou aqui. Plantão de última hora para os ouvintes da Polo FM, né? Um ingresso, não sei onde encontrar esse ingresso, não vou dizer aqui quem encontrou, né? E tirou essa foto, de um ingresso para o show de Laura Pausini.
Em São Paulo, em São Paulo.
Em São Paulo, e a Márcia disse que era um sonho de Ney Lima. Eu tive que curtir, né? Curti, coloquei aqui que é interessante que nós possamos realizar nossos sonhos, né? E segundo Márcia, Ney está há 2 dias acampado em frente ao teatro onde a Laura Pausini vai fazer um show, estava esperando para comprar esse ingresso, né? E conseguiu na primeira fila, acredita, na primeira fila, 101.
A 101?
Primeira fila, 101, segundo Márcia, com a faixa brilhosa na cabeça. Eu amo Laura Pausini. É, tá demais. A Márcia, aí depois sobra pra gente, tá vendo? Mas foi a Márcia, tá aqui, provas, viu? No Facebook, que foi a Márcia que levantou essa questão.
Eu acho que segunda-feira terão algumas cartas de demissões aqui.
Um abraço, feliz final de semana.
Um abraço, Maurício, né? Um prazer aqui ter participado desse programa com você, que conduziu, né, muito bem esse programa, apesar de não ser titular e não ser um debatedor político, né, saindo do esporte para a política.
Só um momentinho, Thales, isso aqui é o BG com o Laura Pausini, né?
É.
Mas, rapaz, isso é uma música diferente do programa, eu não tava entendendo, não.
Se eu apanhar aqui, Dudu. Se eu apanhar pela manhã, você me paga, viu? Vou ver aqui, Márcio.
Eu acho que terão, eu não vou dizer nenhuma, terão algumas cartas de demissões aqui em cima da mesa.
Um abraço. Não,
mas queria me despedir da população, né? Um abraço, me desculpar mais uma vez pela falta de ontem, né? Infelizmente não pude nem avisar, e o Maurício aqui avisou que eu estaria presente, mas hoje eu pude comparecer, né? E próxima terça-feira estarei de volta. Meu bom dia e um até logo a todos os ouvintes.
Um abraço, meus amigos. Da Márcia, obrigado, do Elivaldo, do Ney, do Rumenick, do Maurício. Um abraço, bom dia. Continue na Polo FM, tá? Segunda-feira tem mais.